Sartori, é um colaborador aqui, foi professor do José, importante lembrar disso, tá certo? Vamos ver o mestre do mestre falar aqui. É uma pessoa que já, agora já formalmente há algum tempo, né, mas que já colabora aqui em CBPF com a gente há alguns anos, uma enorme contribuição para a formação também de mestres e doutores orientados pelo Acioli. Então, é um prazer enorme recebê-lo aqui para testemunhar sobre o José, o convívio dele com o José é extenso, mais uma vez ele foi professor do José. Ele vai falar sobre o que a gente basicamente colocou, mas ele está livre para fazer a manifestação que quiser, discussões em gravitação quântica. Professor Acioli, por favor.
Ok, muito obrigado. É uma grande satisfação estar aqui para prestar uma homenagem singela ao meu querido e estimado amigo e brother Elael. Bom, eu vou falar rapidamente como eu conheci o Elael, né, como começou a nossa amizade e mais rapidamente ainda sobre a colaboração científica. Tudo começou, de acordo com a memória dele, que é muito melhor do que a minha, há cerca de 40 anos atrás, quando nós estávamos fazendo mestrado na PUC. Naquela época havia uma grande escassez de professores do curso básico de física e de engenharia, na verdade, né? E o método de resolver era muito simples. Se convocavam os estudantes, entre aspas, né? Se convocavam de mestrado para serem professores de algumas disciplinas. Na verdade, você ficava dono da cadeira. Era uma coisa meio estranha, mas funcionava no fundo, né? Então, de repente, eu fui convocado, entre aspas, e herdei as cadeiras de métodos matemáticos da Física 1 e da Física 2. Bom, aí começou o curso, de acordo com o que também me lembrou muito melhor do que eu hoje. Um certo dia, logo no começo, apareceu o Elael, depois da aula, e veio conversar comigo. Eu fiquei profundamente impressionado pela maneira delicada, gentil e atenciosa com que ele se dirigiu a mim. E como já tinha uma certa experiência de convivência com estudantes, a gente fica assim meio psicólogo, né? Quando você reconhece uma pessoa que é boa, que é uma coisa raríssima, boa, no bom sentido, e no primeiro contato eu já coloquei o Elael, o classifiquei como uma pessoa legal. E as pessoas que são boas, né, elas ficam gravadas para sempre no nosso espírito. Aí, com o passar do tempo, sempre conversava depois das aulas com Elael, e eu acabei o mestrado, fui embora da PUC, e nunca mais ouvi falar do Elael. Mas nunca esqueci, é interessante. Tá? O Elael foi um brilhante aluno, o melhor aluno do curso, né? E sempre a mesma pessoa, educada, gentil, atenciosa. E os anos foram se passando, eu estava em São Paulo, no IFT, quando um dia, para minha surpresa, chegaram uma série de preprints aqui do CBPF, e lá estava o Elael. Mas foi assim uma coleção grande, acho que uns 6, 7 ou até mais. Aí eu fiquei muito feliz, disse, bom, agora sei onde que anda o meu querido amigo de muitos e muitos anos. Mas fiquei mais surpreso ainda quando eu vi que a linha que o Elael utilizava nas pesquisas em teoria de campos, não diria que seria idêntica, mas quase que uma identidade. Era o mesmo tipo de esquema que eu usava. Mas como é que pode? Ele tem o menor contato, né? E naquela época eu fiquei assim, muito desejoso de encontrá-lo, de conversar, né, de saber sobre o que ele estava fazendo, fora aquilo que eu tinha lido ali nos preprints. Mas desejo, né, só coloque as coisas para o futuro. Aí em 2002 eu fui a uma conferência em Ouro Preto e, para minha surpresa, na hora do almoço, encontrei enfim o Elael. A gente conversou rapidamente, porque, como sempre, o Elael estava resolvendo problemas de financiamento para a conferência e eu, nessa conferência foi fantástico. Eu passei, eu acho que uns 5 dias no quarto com uma gripe que não tinha tamanho do 5. Só fiquei bom no último dia que eu tinha que dar uma palestra, graças a Deus, mas ainda fui assim, né? Tremendo. E daí em diante foi uma coisa interessante. A gente começou a se encontrar uma série de teses de doutorado em São Paulo. Aí a gente conversava sempre com os amigos. E eu já estava me aproximando da época de me aposentar e eu tinha uma grande vontade de retornar ao Rio, que é a cidade onde eu nasci. E um dia peguei o Elael lá no corredor e disse: olha, Elael, será que dá para fazer uma visita lá no CPPF? Nem sabia como, né? Me dirigir, como pedir a ele de maneira coerente o que eu queria. Bom, o Elael, como sempre, em um segundo, disse: não, olha, você vai para lá para ficar como professor, pesquisador visitante, vamos pedir uma bolsa pela FAPERJ, não sei o quê. Eu sei que daí, eu acho que menos de 6 ou 7 meses, eu vim ao Rio de Janeiro, fiquei aqui 2 anos, depois me aposentei. E nesses 2 anos eu tive um apoio praticamente integral do Elael. E como nós tínhamos uma convivência praticamente quase que diária, né, quando ele ia estar por aqui, então a gente se encontra sempre de manhã, cedo, que é a hora mais tranquila, né, quase não tem ninguém, bate um papinho e tal. E certamente é a amizade que já era antiga, foi se tornando cada vez maior, né, crescendo exponencialmente, e o respeito, a admiração também. Aí, passado um tempo, eu tenho que agradecer não só o Elael, mas os meus grandes amigos, eu tenho 2 aqui, o Tião, o Sérgio, o Odilon, que não está aqui, o próprio Emil, encabeçado pelo Elael, conseguiram, eu digo que conseguiram porque as coisas são difíceis, né, que eu ficasse aqui no CPPF como professor colaborador. É claro que de 2 anos e meio, tem que renovar tudo, passar por tudo, mas agora eles já estão até viciados comigo, porque na verdade, professor colaborador é uma coisa maravilhosa. Trabalha que nem um burro e não ganha nada. Então, é para a instituição, de certa maneira, é conveniente, sabe? Mas mesmo assim, tem tantas exigências que parece que você está concorrendo ao prêmio Nobel. Bom, e nós começamos a colaborar em 2008. Se eu contei certo, nós acho que criamos 12 trabalhos, nós ganhamos 2 menções honrosas no Graphic Research Foundation e nós tivemos alguns resultados de um paper publicados no PTG. Eu vou falar bem rapidamente sobre os 2 trabalhos que ganharam a menção honrosa, porque eles têm assim usando as palavras dele, assim, umas dançarinas, assim, que são mais atraentes. O primeiro trabalho foi baseado em se determinar um limite para a massa do fóton. Não que o Elael, nem eu, estivéssemos defendendo que o fóton tem que ter massa. Nós queríamos simplesmente descobrir um limite para essa massa, fazendo o contrário do que, em geral, o pessoal faz. Simplesmente usar ordem, cálculos de ordem de grandeza. Como o tal do concurso era de gravitação, nesse trabalho a gente só usou resultados gravitacionais, depois nós fizemos outras coisas. E como é que era a ideia? Pense bem, quando você pergunta para qualquer pessoa no mundo inteiro sobre a vida do Einstein, todo mundo fala para você direto, E é igual a MC2. E qual é a outra segunda coisa mais badalada? Que quando a luz passa perto do Sol, ela se inclina. Então a nossa ideia foi uma ideia extremamente simples. Por essas coincidências, né, que sempre nos ajudam, nessa época tinha saído um pré-print, que foi publicado logo em seguida, com medidas fantásticas sobre o ângulo de deflexão da luz quando ela passa pelo Sol. Mas, para variar, né, não reproduzia o resultado do Einstein. Então, a nossa ideia foi uma ideia bastante simples. Se o fóton tivesse massa, essa pequena massa ia ser responsável, ia corrigir esse tipo de problema das medidas. Então, o que, é que nós fizemos? Nós juntamos a relatividade geral com a QCD massiva, desculpe, com a QID massiva, e calculamos o ângulo de desvio, comparamos com essas medidas que eram as melhores que tinha, e com isso a gente conseguiu determinar um limite. Mais tarde, não nesse trabalho, mas fizemos um trabalho para Physical Review, no qual a gente usou também o desvio, o momento anômalo do elétron. Na verdade, nós queríamos fazer o seguinte, pegar teorias extremamente bem consubstanciadas da física, medidas de primeira, certo? E fazer uma, calcular e achar o limite. Não assim, ah, porque eu vou botar 10 elevado a 15, porque tem um raio que vem de Júpiter, e o experimentador estava com dor de barriga, eu desconto não sei o quê. Nada disso. Então, os limites que nós encontramos, porque são realmente limites reais, né? Eles não batem com esses maravilhosos que estão no PDG. Mas, mesmo assim, eles foram incluídos e deram uma série de publicações por uma razão bem simples. Eles são baseados em física verdadeira, em medidas verdadeiras, e não tem absolutamente nenhuma hipótese sobre a vida da sogra do experimentador, ou a ordem de grandeza, como você faz em mecânica quântica, né? E esse foi o trabalho, que nos deu muito prazer. E, na verdade, eu tenho que comentar que nós trabalhamos, não só nós dois, mas com todos os estudantes de doutorado dele, meu, etc., que existe, assim, como você usou lá, não diria qual foi a palavra que você usou, que eu achei gozado?
Promiscuidade.
A promiscuidade, mas quase, né? Então, realmente, o aluno dá a pergunta para ele, o dele pergunta para mim, e o pessoal todo trabalha em grupo. Eu acho que isso é uma das grandes características do José, de deixar as pessoas à vontade, sentindo gosto pelo que estão fazendo. Porque fazer física como era na nossa época... é mais ou menos de 10 na menos 11, né? Mas já melhorou um pouco. Quando, na nossa época, por exemplo, a física era o seguinte: tinha orientador, que você tinha que se curvar, etc. E ele te mandava fazer uma conta, que você não tinha a mínima ideia por que você tinha que fazer a conta. Contando um detalhe, na época que eu estava na PUC, que você também estava, naquela época era a época da Revolução, e muitos professores tinham sido dispensados, mas tinham voltado para o Brasil, inclusive o Tiomono. E o meu orientador, uma vez, me apresentou o Tiomono, e o Tiomono me pediu, quer dizer, me pediu, entre aspas, me mandou fazer uma conta para ele do negócio que eu não tinha a mínima ideia. E eu fiquei assim, né? Bom, a gente é tímido, digo, puxa, o que, que eu vou falar? Eu falei para o meu orientador, pô, como você me arranja uma coisa dessa? Você deveria se sentir honrado de trabalhar. Aí eu passei o sábado e domingo, fiz a maldita conta, né? Aí tive que inventar um método. Aí cheguei na segunda, mostrei o Tiomono, nem deu bola. Foi pro lixo. Então a gente trabalhava no que você não entendia, fazia contas que você detestava e realmente você acertava a conta. Não havia prazer. Então, o método que o Ella Elvis utiliza é exatamente o contrário. As pessoas participam, gostam, se envolvem e fazem mais conta. Isso que é o lado interessante. Que com esses outros. Mas fazer uma conta sabendo aonde você quer chegar, ou talvez às vezes nem sabendo se aquilo vai dar certo, é muito diferente de você ser obrigado a fazer. Não? E o outro trabalho... Esse aqui eu vou deixar de herança para o Elael, porque eu acho que eu só vou terminar isso na próxima reencarnação. É um trabalho bem mais pretensioso, que a gente está querendo relacionar a renormalização, unitariedade, com o potencial entre partículas. A gente recebeu a menção honrosa, né? Mas isso não significa que o trabalho esteja pronto. Eu acredito que mais umas 5, 6 encarnações a gente consiga fazer. Eu reparei que até hoje somente duas teorias de gravitação em T três dimensões, em quatro, né, com derivados de ordem superior, que o pessoal conseguiu mostrar que eram renormalizáveis, e essa de três é gozada. No começo ela era renormalizável, no ano seguinte ela já não era. Já saiu um outro trabalho e na verdade, a gente teria que conferir tudo isso. Mas nós estamos fazendo de três até infinito, todas as dimensões, calculando assim por diante. Bom, então, nós colaboramos numa série de coisas, mas acho que isso aí não vem ao caso. Esses foram os trabalhos, assim, eu digo os mais interessantes, mas que a gente se envolveu mais, né? Eu gostaria de fazer um depoimento pessoal, como amigo do Eral. Sei que o Eral detesta esse sentimentalismo, mas a gente tem que ser sentimental quando gosta de alguém. E eu quero muito bem a ele, como um irmão mesmo. Né? Não, nem um irmão que a gente ganha por biologia, mas um irmão que a gente escolhe espiritualmente. Eu vejo o Eral como sendo uma pessoa que sempre se dedica às tarefas do bem, mas em prol do bem dos outros. E ele se dedica a essas tarefas fazendo uma coisa que eu acho fantástica. Ele sempre exalta a importância do outro, mas com legítima alegria no coração. Quer dizer, ele te faz, te ajuda, coopera com você, mas você percebe nitidamente que a alegria sincera e original dele. Porque não é como uma pessoa que passa na rua e tira uma moeda, ou dá até 100 reais se tiver dinheiro para o pobre, para sua consciência ficar tranquila. O Eral ajuda simplesmente valorizando aquela pessoa. Porque eu já vi passar, desculpa a expressão, cada mala nesses intervalos aqui, que até mesmo o Eral, que eu brinco que é a Madre Teresa de Calcutá masculina, até ele fica nervoso. No entanto, ele aguenta e ajuda aquela pessoa e a pessoa se sente valorizada. Eu acho que essa é a única maneira de você ajudar alguém. Você fazer com que ela se sinta importante e ela cresça. Porque a pessoa chega aqui às vezes, como a grande parte dos estudantes, né, até mesmo os que passaram pelas minhas mãos, pelo lá passaram infinidade, são pessoas que chegam aqui machucadas, desiludidas, né? Foram espezinhadas, foram consideradas incapazes, cortaram suas bolsas, proibiram de continuar na pós-graduação, e ela o acolhe, e essas pessoas se tornam pesquisadores de ponta, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, trabalhando em novas linhas de pesquisas, como disse o Golato, aquelas que são proibidas pela Santa Inquisição do CNPq. Então, isso é uma contribuição que realmente eu vi, ou seja, não vi ninguém, só vi o Eral fazer. Realmente, ele não tem medo de brigar contra o diretor, o CNPq, ele ficar sem dinheiro, etc. Mas mantém a posição que ele segue. Então, eu queria desejar de todo o meu coração, né, todas as felicidades possíveis e imagináveis ao meu querido irmão, né? E eu peço a Deus, sinceramente, que você continue lá sendo sempre essa pessoa boa e generosa que você é. Que você nunca mude. E espero, tomara que eu ainda esteja vivo, né, que daqui uns mais uns 10 anos, ela já vai começar a ficar tremendo, a gente repita essa homenagem a ele. Certo? Mesmo que a gente chegue aqui de bem galinha, mas o coração da gente vai estar com a mesma alegria. Né? E eu acho que todos nós que convivemos e participamos da nossa vida junto com ela, nós jamais vamos esquecê-los. Porque é muito difícil, eu volto a repetir, encontrar uma pessoa que seja boa. E quando a gente encontra, a gente tem que guardá-la no coração para sempre. Muito obrigado.
Na programação, agora seria, agora não, uns 40 minutos atrás, por responsabilidade minha, por responsabilidade minha, culpa minha, minha máxima culpa,
Mas eu vou começar a me autoflagelar agora, deixa para o final da cerimônia.
Fala mais alto, bola.
Ah, é. Hoje eu vou ter todos os nomes, né? Os próprios e os impróprios. É, vamos tentar fazer esse coffee break como um break de fato de 15 minutos, então são 11h05. E a gente retorna aqui 11h20. Isso, 5 mais 15 dá 20. Normalmente a gente mede qualquer break, 5 mais 15 dá 35, 40. Nós vamos tentar fazer com que dê 20 de fato. A gente retoma aqui com a palestra funcionando.